A Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou Daniel Catuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana vamos conversar sobre diferentes assuntos que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que afetam diretamente a vida e o cotidiano das pessoas. No programa de hoje, o assunto é efeito estufa e quem conversa com a gente é o professor do Instituto de Física da UFMS, Widney Alves Fernandes. Professor Widney, boa tarde, seja muito bem-vindo à Educativa UFMS.
Boa tarde, eu te agradeço a oportunidade também.
Bom, professor Widney, para a gente começar, vamos entender um pouquinho melhor sobre esse assunto, né? Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho o que é efeito estufa.
O efeito estufa é um efeito natural, e esse efeito natural da atmosfera, da Terra, ele é uma coisa boa para nós. Ele faz com que a temperatura que a gente tenha aqui na superfície da Terra seja da ordem que conhecemos aí, da ordem de 15 graus, se na temperatura média, então, da superfície da Terra, né, do planeta inteiro. Quando a gente despreza, né, esse efeito estufa, se não houvesse esse efeito estufa, a temperatura da Terra, a média, seria da ordem de menos 18 graus Celsius, né? Então, e como se dá esse estudo do efeito estufa? Como é que a gente analisa isso? A primeira questão, que é muito importante se levar em conta, e eu já vou adiantar, quando as pessoas falam de efeito estufa e até se comenta, o efeito estufa é uma coisa ruim, na verdade o que elas estão querendo dizer é que a intensificação do efeito estufa é uma coisa ruim. Depois a gente vai comentar sobre a influência dos gases emitidos por diversas fontes. Então, a intensificação do efeito estufa é uma coisa ruim. O efeito estufa em si, da própria atmosfera, é muito bom. Isso faz com que a gente tenha uma pequena variação entre a temperatura do dia e da noite, tá? E a temperatura fica da ordem que conhecemos. Se não houvesse, seria da ordem de menos 18 graus Celsius. Bom, então como é que a gente fala sobre essa temperatura? Como é que a gente chega na análise dessa temperatura? Então, a primeira coisa é a questão seguinte: quem é a nossa fonte de energia? Da onde que chega a energia que abastece a Terra? Então, a nossa fonte é a nossa estrela próxima, é o Sol, né? Então, como a gente conhece as características do Sol, sabe o raio dele, sabe a temperatura de uma região que a gente chama de fotosfera, essa região é a região de mais irradia, né, na faixa do visível, que compõe a parte principal da energia que vem da Terra e que alimenta também os outros planetas, ou seja, que sai do Sol. Então a gente consegue calcular quanto de energia que sai do Sol nessa faixa ali, principalmente visível, que contém a maior parte de energia que vem do Sol. Bom, o que mais? Então, a Terra, ela está a uma distância do Sol, né? Então essa distância faz com que ela receba um percentual dessa energia, né? E como é a única fonte, depois de um certo tempo de evolução, a Terra entrou em equilíbrio, que a gente chama de equilíbrio radiativo, ou seja, a quantidade de radiação que chega na Terra é igual à quantidade que sai, tá? Agora, olha só o interessante. Uma parte dessa radiação que chega é refletida, né, devido às geleiras, devido às coberturas de nuvem, então só 70% entra. Tá? Então, 70% faz esse equilíbrio. Esse 70% é o que aquece a superfície, move o calor, faz com que a umidade se desloque para diferentes regiões, e aí, em épocas do ano, o planeta recebe quantidade diferente de energia. Tá? Então, isso a gente faz o equilíbrio radiativo. Então, quando a gente coloca, sabendo a quantidade de energia que chega no topo da atmosfera da Terra, sabendo essa distância da Terra, o Sol colocando ela média, a gente chega ali num valor que é uma constante solar, que a gente chama de 1.340, 1.380 watts por metro quadrado. Esse é o valor de radiação que sempre está chegando no topo da atmosfera. Como a órbita da Terra, ao entorno do Sol, não é uma circunferência perfeita, é evidente que isso vai ter uma pequena variação, mais ou menos de um 4%. Por isso que a gente chama praticamente de constante solar. Então, E se o Sol, por exemplo, mudasse a atividade dele, ele poderia tanto aumentar quanto diminuir. Se a órbita da Terra em torno do Sol também sofresse variações, como ocorre ao longo de milhares de anos, também isso tem um efeito muito interessante, que a gente pode discutir em uma outra oportunidade também. Enfim, então a primeira ideia é isso, calcular o balanço radiativo. Então, através do balanço radiativo, a gente chega numa temperatura de menos 19 graus Celsius, que é a temperatura efetiva da Terra. Tá? Então, só que essa temperatura é muito baixa. Aí que a gente entra com o efeito estufa. Então, o que, que é o efeito estufa? Os gases que compõem a atmosfera da Terra, esses gases, né, principalmente nitrogênio, que nós temos em abundância ali, né, esses gases, em geral, eles são transparente à radiação na faixa do visível. Ou seja, essa maior quantidade de energia que o Sol emite, ela passa na atmosfera sem ser praticamente absorvida. Tá? Quem é absorvida na atmosfera? É absorvida mais ultravioleta, extremo de ultravioleta, pelo ozônio que está lá na estratosfera, por o gás de oxigênio que está mais alto. Enfim, eles são os absorvedores de uma parte da energia com comprimento de onda que a gente chama menor, ou seja, faz do ultravioleta, para ficar mais claro. Bom, então essa luz visível que entra na atmosfera, a atmosfera é transparente. Só que a atmosfera, ela já é opaca. O que, que é opaca? Ela absorve, ela não deixa passar o infravermelho. Então, quando essa luz da parte do visível, né, que é o que a gente vê, chega na superfície, a superfície absorve essa radiação e se aquece. Ao se aquecer, ela volta a reemitir. Todo o corpo está emitindo luz, né, em diferentes comprimentos de onda, em função da sua temperatura. Então, a superfície da Terra está sempre emitindo na faixa do infravermelho, né, que é um comprimento de onda que a gente não vê. Não vê. Então, essa parte do infravermelho, quando chega, quando volta, quando é reemitida para a atmosfera absorve essa infravermelho e reemite. Ao se reemitir, olha só que interessante. Então, a superfície do planeta, ela é aquecida por essa luz do visível e por essa luz do infravermelho que foi absorvida pela atmosfera já emitida pela superfície. E aí, então, ela é aquecida por esses dois componentes que a gente chama da luz visível, direta do Sol, e dessa fonte secundária que é a própria atmosfera. Isso é o efeito estufa. Então, resumindo, o que é o efeito estufa? O fato da atmosfera, da superfície da Terra ser aquecida pela luz direta do Sol, pelo fato da atmosfera ser transparente e pela radiação infravermelha que vem da atmosfera, pela atmosfera ser opaca. Né? Então, isso é o efeito estufa. Então, o fato da superfície ser emitida por essa segunda fonte, principalmente, ou seja, da atmosfera. Então, e quem são esses principais absorvedores da faixa do infravermelho? É o vapor d'água e o dióxido de carbono. Então, esses dois são absorvedores naturais da atmosfera, principalmente o vapor d'água. Então, ou seja, esse vapor d'água existente na atmosfera, ele não deixa o infravermelho escapar, esse infravermelho, principalmente emitido da superfície do planeta. Então, o que seria de volta para o espaço, ele é absorvido na atmosfera e jogado de volta para aquecer a superfície de novo. Tá? Então, isso que a gente chama de efeito estufa. Similar a quando está dentro de um carro, né, que fica aprisionado ali, que entra luz, mas não vai sair essa convecção e parte também desse infravermelho que vai voltar dentro, reaquecendo esse ambiente. Por isso que tem esse nome de efeito estufa. Esse é o papel natural da atmosfera.
É como o senhor mesmo mencionou, né? Muitas vezes quando a gente ouve esse termo efeito estufa, a gente já associa a um processo negativo, né? Porque a gente ouve a relação desse termo com algumas questões ambientais, mas como o senhor mesmo disse, é um fenômeno natural que é realmente muito importante para a manutenção do planeta, né? Essa questão do equilíbrio, essa relação desse processo natural também está relacionado também com a interferência humana, né? Que acaba, quando tem essa interferência humana, esse processo natural pode causar efeitos no meio ambiente, né?
Exatamente, exatamente. Então, aí vem a questão seguinte. Bom, foi percebido aí nos últimos 100 anos aí um aumento da temperatura da superfície da Terra. Então, quais seriam as causas do aumento da temperatura da superfície da Terra? Poderia ser uma órbita irregular da Terra? Não, isso porque leva milhões de anos para fazer isso, e isso não é observado num espaço de 100 anos. Poderia ser a mudança na cobertura da Terra, devido, por exemplo, a mudança na crosta terrestre, ou seja, mudança dos continentes, também não. Embora isso se afeta, também ele tem outro intervalo de tempo, né? Poderia ser os vulcões. Os vulcões também têm uma participação importante, porque quando você ejeta, vamos considerar um evento catastrófico ali de grandes vulcões, ele vai fazer também com que a atmosfera fique com a grande quantidade de material particulado, propiciando o aumento de nuvem, isso mudaria o balanço radioativo e também não é uma explicação. Bom, então, de forma resumida, o que poderia ter uma ação mais rápida ali? Uma mudança nessa composição, principalmente da atmosfera. De que modo? Quando você começa a jogar mais gases que têm esse comportamento do efeito estufa, ou seja, de absorver essa radiação infravermelha que deveria parte e ir embora, né, para o espaço. Então, se você começa a jogar esses gases, o que vai acontecer? No começo da nossa conversa, eu falei que quando chega a radiação do Sol, 30% em geral, em média, é refletido de volta, 70% é absorvido. Quando você vai mudando a composição da atmosfera, ejetando mais gases que têm a capacidade de absorver essa radiação infravermelha que vem do solo e depois reemitir, você faz com que esse efeito estufa seja intensificado. Então, o termo correto, quando as pessoas estão querendo falar mal do efeito estufa, é intensificação do efeito estufa por conta de adicionar mais poluentes atmosféricos que vão absorver essa radiação infravermelha. Entendeu? Então, esse é o problema. Então, da onde que vem esses poluentes? Vem, por exemplo, de combustíveis fósseis que estavam lá no planeta Terra, ou seja, no solo do planeta Terra, e que estavam ali quietinho. Então, quando você começa a utilizar eles e liberar esse dióxido de carbono, liberar o metano, liberar o óxido nitroso, que são todos esses gases que vão ter esse papel de efeito estufa de absorver esse infravermelho. Então, você intensifica o efeito. Intensificando o efeito, eles vão absorver mais essa radiação do infravermelho, emitir mais, portanto, a superfície da Terra vai estar com uma fonte maior de energia, que seria, então, esse componente do infravermelho vindo da atmosfera. Consequentemente, a temperatura do planeta sobe. A temperatura média do planeta sobe. E aí que vem outras coisas interessantes, né? O quê? Bom, o planeta, ele vai fazer isso não de forma homogênea em todo o planeta. Então, parte do planeta que está, por exemplo, no verão, nós vamos ter uma radiação um pouco maior, temperaturas maiores ali, vão desencadear eventos mais extremos. Então, onde você teria uma nuvem formando ali média para ter uma chuva como a gente tem, ela vai ter proporções maiores. E isso vai causar o quê? Eventos mais fortes, quantidade de raios maiores, inundações maiores. Enfim, isso vai desencadear outros processos que vão impactar bastante na vida de todos, né?
Professor, daqui a pouquinho a gente vai retomar um pouquinho mais sobre essa questão da interferência humana, né, nessa questão do efeito estufa, mas antes eu queria só retomar um ponto que o senhor já mencionou, né, alguns gases. Eu queria saber quais são os principais gases de efeito estufa presentes na atmosfera, né, e qual que é a função desses gases e quais são as principais fontes que emitem esses gases para a atmosfera.
Então, os principais gases natural de absorção do infravermelho de efeito, que são os gases de efeito estufa, o vapor d'água e o dióxido de carbono. Esses são os principais gases naturais. Agora, quando a gente fala de fontes que estão sendo ejetadas, que estão provocando a intensificação do efeito estufa, aí nós temos também o dióxido de carbono, nós temos os óxidos nitrosos, né? O metano, né? Então, da onde que eles vêm? Por exemplo, no Brasil, um problema sério que a gente tem é as queimadas, né? Então, as queimadas que ocorrem principalmente no período seco é o principal fator brasileiro de contribuição para as mudanças climáticas por conta de ejetar na atmosfera esses gases de efeito estufa. Então, as queimadas que ocorrem principalmente na região centro-oeste, norte do Brasil, entre esses meses junho a outubro, que nós temos um pico, então a gente joga bastante esses gases, principalmente o CO2, né? A parte industrial do Brasil ainda é relativamente pequena com essa contribuição da queimada. Então, o Brasil, o principal fator de contribuição são as queimadas.
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. O assunto é efeito estufa e quem conversa com a gente hoje é o professor do Instituto de Física da UFMS, Widney Alves Fernandes. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora para a gente qual que é a relação entre efeito estufa e aquecimento global.
Como nós comentamos, o efeito estufa é uma coisa boa, que faz com que a temperatura média do planeta não seja menos 18 graus Celsius e seja 15 graus como conhecemos. É um processo natural, onde essa radiação infravermelha emitida pela superfície é absorvida pela atmosfera e reemitida. Agora, a questão importante é a sua intensificação quando você tem a ejeção desses gases, de outros gases, né, ou a intensificação mesmo do CO2 na atmosfera, fazendo com que esse efeito cause aumento na temperatura da superfície. Esse aumento na temperatura da superfície vai fazer com que se mude o clima, ou seja, os eventos extremos vão ser mais extremos ainda e vão ocorrer com mais frequência. Então, o clima de uma região que, por exemplo, antes a temperatura média era da ordem de 15 graus ou da ordem de 20 graus, ele vai se modificar em função da mudança da concentração desses gases na atmosfera. Só que quando a gente fala mudança de clima, não é algo que você está vendo hoje e já vai perceber amanhã. Um clima é caracterizado, por exemplo, com uma série histórica de longo prazo, não é um ano, não é dois anos. Estamos falando aí em termos de começar a perceber, de fato, 30 anos. Por isso que a ejeção dos gases, a intensificação dos gases de efeito estufa na atmosfera, eles não vão causar um impacto de imediato. Eles vão causar um impacto depois de alguns anos. Porque a atmosfera também, a Terra, começa a passar por um novo equilíbrio, um novo estado de equilíbrio. Isso vai levando, você tem um que a gente chama de um retardo ali do processo, né? Por isso que quando você fala dos modelos de mudança climática, são modelos para 30, 50 anos, 100 anos. Ou seja, porque o que a gente joga de gás hoje na atmosfera, essa mudança que vai ocorrer vai levar um certo tempo até retornar, até causar de fato uma mudança de temperatura significativa, de mudança de outros parâmetros, para que sejam percebidos na alteração climática.
E professor, pegando um gancho em alguns exemplos que o senhor já mencionou, queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre algumas dessas consequências do efeito estufa e aquecimento global, né, dessa alteração para o planeta e, consequentemente, que acabam afetando a vida da população como um todo.
Exatamente, o que a gente já tem percebido é um pouquinho de frequência de eventos extremos, né? Ou seja, tempestades um pouco mais fortes do que normais, e até em épocas que não eram tão esperadas, né? Temperaturas médias em regiões do planeta que poucas vezes ocorreram, temperaturas altíssimas, poucas vezes ocorreram e começaram a ficar um pouco mais frequentes. Né? O nível do mar também já começou a perceber aumento da temperatura do mar, também o derretimento das geleiras, mas o que mais impacta é justamente o fato de que você tem, já começando a ter temperaturas maiores na superfície observadas em países que até então poucas vezes ocorria temperatura alta, inundações com um pouco mais de frequência, é esse o esperado, ou seja, que eventos extremos comecem a ser um pouco mais frequentes do que anteriormente. Né? E isso vai já dando a demonstração da mudança do clima, né?
Professor, pegando um gancho nisso que o senhor está comentando, é possível evitar essas consequências, esses eventos, e como que é possível fazer isso?
O que é a verdade, depois do gás já na atmosfera, ele já vai começar a atuar. Então, depois do gás lançado, a gente já não vai conseguir mais ter um efeito de redução do impacto causado anteriormente. O que a gente pode fazer é tentar diminuir as emissões, né? Ou seja, mudar o nosso modo de vida, deixar de consumir mais produtos fósseis, né, que vai injetar, então, ou seja, fazer, vamos dizer, pensar numa vida mais sustentável, de modo que a gente tenha uma emissão futura menor, para que o impacto já feito, né, não piore o cenário futuro, entendeu? Ou seja, a questão do que já foi emitido não tem como a gente mudar. O que a gente pode é mudar o modo como nós estamos vivendo para que a gente comece a diminuir as emissões e, consequentemente, no futuro, não tenha um impacto tão grande no clima como já começa a se perceber.
Bom, e antes de encerrar o bate-papo de hoje, professor Whitney, o espaço está aberto agora para suas considerações finais.
Esse é um tema bastante importante que afeta a vida de todos. Todos devem se preocupar com isso. E quando a gente fala dessas mudanças climáticas, a gente fala de mudança nas culturas, ou seja, no fato de que algumas regiões vão ser afetadas de forma significativa na produção de alimentos. Isso, então, é muito importante, porque a população mundial está aumentando. Sem falar que você também desencadeia em regiões o aumento de queimadas, que você vai ter também em regiões com eventos extremos de secas maiores. Isso faz com que você tenha, por exemplo, o aumento de queimadas, uma condição de poluição que afeta o clima, mas que também afeta a qualidade do ar, que é um parâmetro muito importante, principalmente nas cidades. Então, essa qualidade do ar piorada, ela vai fazer com que você tenha um aumento também do número de mortes. A gente já sabe que, pela poluição atmosférica do ar, com efeito na saúde, morre em torno de 5 a 6 milhões, a 7 milhões de pessoas por ano no mundo. Então, tudo isso tem um impacto tanto na vida quanto na qualidade de vida que teremos no futuro. Então, essa preocupação com o meio ambiente, ela tem que ser uma preocupação já de agora. Nós não podemos, só porque eu comentei ali que os impactos efetivos desses gases de efeito estufa, eles têm uma resposta de médio e longo prazo, mas a gente tem que se preocupar com a vida de quem vai ficar aqui nesse planeta, né? E cada vez mais a gente está conseguindo viver mais tempo, então essa é uma preocupação, ou seja, como é que essa vida futura vai estar? Para a gente ter uma garantia que ela vai estar melhor, a gente tem que tomar ações agora. Era isso, eu agradeço e estou à disposição aí para uma outra oportunidade. Um abraço.
Bom, nosso programa está chegando ao fim. Quero agradecer o nosso convidado de hoje, professor Whitney, do Instituto de Física da UFMS. Professor Whitney, muito obrigado pela participação e pelas informações que o senhor trouxe para os nossos ouvintes. Eu sou Daniel Katuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que para ouvir este e outros programas que já foram ao ar, é só acessar o nosso site educativa.fms.br. Lembrando que temos um encontro marcado na próxima quarta-feira, às 5 da tarde, aqui na 99.9. Até mais!
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 5 da tarde.